8:02, olha só, a gente já começa a pensar e a se preparar, né, para o período da declaração do imposto de renda. Ainda as regras 2026 serão divulgadas pela Receita Federal, mas tem algo muito importante que nós contribuintes já podemos nos preparar, que é a questão do imposto solidário. E a Receita Federal, por meio de todas as suas superintendências ou unidades regionais, estão se preparando e indo às cidades para poder trazer informações para entidades, para associações, empresas e a população em geral. E também visitando as rádios e veículos de imprensa para poder trazer essa informação importante do imposto solidário. E para isso, então, nós estamos conectados ao vivo neste momento com a Receita Federal lá em Taubaté. O Fernando Santos, analista tributário, vai falar conosco sobre esse momento tão importante que nós vamos passar daqui a pouco, da declaração do imposto de renda e do benefício, gente, da gente destinar, mesmo que pequeno, um valor desse imposto para entidades que podem, olha, impactar muito a vida de crianças, jovens, idosos, enfim. Seu Fernando, seja muito bem-vindo à Rádio Frei Galvão, falando para Guaratinguetá e nossa região. Um prazer falar com o senhor. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui falando com vocês e falando de um assunto tão importante que é a destinação do imposto de renda.
Verdade. Bom, a Receita ainda deve divulgar, né, em breve as regras para este ano. Isso deve acontecer agora e a gente tem o início, então, da nossa declaração daqui a algum tempo, mas a gente já pode falar do imposto solidário. Eu queria que o senhor fizesse a apresentação. O que é isso, né? É novo, não é novo, sempre existiu? Conte para nós, seu Fernando.
Sim, o imposto solidário já existe já há bastante tempo. Na declaração de imposto de renda, já existe desde 2020, já tem o imposto solidário na declaração do imposto de renda. E o imposto solidário é a forma que o contribuinte tem de fazer com que parte do imposto que ele paga fique na sua cidade. Ou seja, ele vai pagar o imposto de renda, ele faz a declaração, apura o imposto, e se ele tiver imposto a pagar, ele consegue deduzir essa destinação do imposto que ele tem a pagar. E também se tem a restituir também, ele consegue fazer esse abatimento. Então, tanto o contribuinte que tem imposto a pagar como imposto a restituir, pode fazer a destinação desde que ele entregue a declaração no formulário completo, que é aquele formulário com as deduções legais. Ele consegue fazer a destinação de até 6% do imposto devido.
E tem custo para o contribuinte, seu Fernando?
Nenhum custo. O contribuinte, ele vai fazer a declaração dele no formulário completo. E aí, quando ele faz a declaração, ele pode optar pela forma de tributação. Deduções legais, seria o formulário completo, ou um desconto simplificado. Logicamente, ele vai optar pela aquela forma de tributação que foi mais benéfica para ele. Qual que é o mais benéfico? É aquele que ele vai pagar menos imposto ou vai ter maior restituição. E se o mais benéfico for as deduções legais, seria o formulário completo, ele pode fazer a destinação do imposto de renda. Então ele faz a declaração, vamos supor um exemplo, a declaração dele está pronta, ele não tem mais nada a acrescentar na declaração e deu um resultado na declaração de imposto de R$ 2.000 e ele queira fazer uma destinação de R$ 500. O próprio programa calcula esse 6%, que aí é dividido na declaração. Uhum. 3% é para criança e adolescente e 3% vai para o conselho da pessoa idosa. Então, ele verifica os valores, o programa calcula para ele e ele emite uma guia de R$ 500. O imposto dele, e era R$ 2.000, passa para R$ 1.500. Ou seja, legal, o valor que ele destina abate integralmente do imposto a pagar. Então, para ele não muda nada. Porque ou ele recolhe uma guia de R$ 2.000, os que ele tem, vamos supor que ele pague de uma vez só, ou ele divide, emite uma guia de 1.500, que é o imposto, e 500, que é a destinação. Agora, a diferença é que quando ele não destina e recolhe essa guia de R$ 2.000, esses R$ 2.000 vai para o cofre da União.
Isso.
Quando ele destina R$ 1.500, que é o imposto dele, vai para o cofre da União, e 500 fica na cidade dele e será direcionado para as crianças, adolescentes, para a pessoa idosa da cidade dele. Agora, se ele faz a declaração, se ele faz a declaração e apura restituição e queira fazer também uma destinação de R$500 e a restituição dele seja de R$2.000, ele emite a guia, recolhe essa guia de R$500, só que a restituição dele, que era R$2.000, passa para R$2.500, ou seja, o valor destinado soma o valor da restituição. E nesse caso, ele pode pagar as destinações até o último dia do prazo da entrega da declaração, que no ano passado foi 30 de maio. Isso. Então, ele fez a destinação de R$500 em 30 de maio, e quando foi em setembro, que era o último lote, porque ele recebeu no último lote a restituição, ele recebeu de volta o valor que ele destinou em maio e ainda corrigido pela Selic.
Ah, que legal. Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Quando a gente faz a declaração e precisa corrigir uma informação, eu posso entrar depois e fazer essa correção. No caso dessa destinação do imposto solidário, se eu não destinar, depois eu posso fazer a correção ou não, perdeu, não tem jeito mais?
Pode. Desde que você retifique dentro do prazo de entrega da declaração. Porque o pagamento da destinação tem que ser até o último dia do prazo de entrega da declaração. Então, se você entregou a declaração no comecinho ali de março, abril, e até o prazo final, que seria maio, você falou, eu não destinei, eu queria destinar, e aí você pode fazer uma retificadora e incluir essa destinação.
Excelente. A gente teve essa questão e a grande novidade, a grande regra para o imposto de renda esse ano é a questão das pessoas que ganham até ali a margem de R$5.000. Muita gente que é isento, inclusive os contadores e a Receita diz que é importante, mesmo ser isento, fazer uma declaração de isenção. Essa pessoa teria algo a ser destinado ou não?
A pessoa que é isento, ela não está obrigada, e a Receita também não orienta a fazer a declaração de isenção, não necessita fazer a declaração. Se ela quiser entregar de forma espontânea, ela pode entregar. Importante é que quando a Receita, todo ano que tem a entrega da declaração de imposto de renda, a Receita, ela publica uma instrução normativa, e na instrução normativa, ela relaciona todos os contribuintes que estão obrigados à entrega da declaração. E se o contribuinte encaixar em pelo menos uma situação de obrigatoriedade, ele tem que entregar a declaração. Esse está obrigado à entrega da declaração. Então, todo contribuinte que entrega a declaração, ou por estar obrigado, ou de forma espontânea, se ele entrega a declaração no formulário completo, ele pode fazer a destinação do imposto de renda. E a destinação, você pode fazer para qualquer cidade do Brasil. Então, não é só as pessoas
onde
que
moram
em Guaratinguetá, por exemplo, que possam destinar para Guaratinguetá. Pessoa que mora em qualquer lugar do Brasil pode destinar dos conselhos da criança e adolescente e da pessoa idosa de Guaratinguetá. Então, quer dizer, se você tiver familiares legal em outras cidades, também pode divulgar para eles destinar para a sua cidade, que seria Guaratinguetá.
É mais dinheiro vindo para essas instituições e atendendo essa população. O senhor bem deixou claro, o limite é de 3% para cada um dos conselhos ou órgãos, né? Isso está estabelecido por lei, né?
Isso é determinado por lei. É 6% do imposto devido que pode destinar, mas na declaração está dividido 3% para criança e adolescente, mais 3% para pessoa idosa. Mas o próprio programa, ele calcula. Então, você não precisa ficar preocupado o que é imposto devido, como é que calcula esses 6%, porque na hora que você entra, e aí existe uma ficha, doações diretamente na declaração. É essa ficha que você tem que entrar. Doações diretamente na declaração. Ele te abre duas subfichas, criança, adolescente e pessoa idosa. E na hora que você entra na subficha, ele já vai mostrar o valor que você pode destinar. Então vai lá, só pode destinar até R$500. E aí você escolhe o valor de R$10, que é o valor mínimo, até aquele limite que o programa coloca para você, que nesse caso R$500, você escolhe um valor
legal
e coloca o valor. E depois você, no próprio programa, emite a guia de recolhimento, que é a DARF, onde vai mostrar como você tem que pagar. Vai ter código de barra, QR Code, para você fazer o pagamento. É muito simples, é muito fácil.
E eu posso destinar só para um dos órgãos e entidades? Por exemplo, eu tenho limite de 6%. Mas eu posso destinar só os 3% para crianças e adolescentes ou só os 3% para os idosos? Ou obrigatoriamente, quando eu abro esse item, eu preciso fazer a destinação de 6%?
Não, você destina da forma que você quiser. Então, você vai ter no programa, quando você abre a subficha, criança, adolescente, vai estar lá os 3%, já vai estar lá o valor. Quando você entra na pessoa idosa, vai estar lá os 3%, vai estar lá o valor. E você escolhe. Se você é R$500, nosso exemplo aqui, vamos supor que seja R$500 para criança e adolescente e também R$500 para pessoa idosa. Você quer doar só R$100 para criança e adolescente? Doa. Não quer doar nenhum valor para pessoa idosa? Não precisa doar. Então você escolhe que valor você quer doar e se você quer fazer essa destinação. Lembrando que o pagamento da destinação não pode dividir em parcelas e tem que ser feito até o prazo de entrega da declaração de uma única vez. Não pode ser dividido o valor.
Ah, interessante. Nós estamos falando aqui de pessoa física. As destinações de pessoas jurídicas naquela questão de lucro real também tem suas especificações, né?
Então, tanto pessoa física como pessoa jurídica pode fazer a destinação do imposto de renda. Como eu disse, a pessoa física está limitada a 6% do imposto devido, 3% para criança adolescente e 3% para pessoa idosa. Pessoa jurídica e tem que ser no formulário completo, deduções legais. A pessoa jurídica tem que apurar o seu lucro no lucro real. Então, não pode ser lucro presumido, empresa optante pelo Simples Nacional, não pode fazer. Só lucro real. E ele pode destinar até 1% do imposto devido. 1% para criança e adolescente e mais até 1% para pessoa idosa. Então, tanto pessoa física como pessoa jurídica pode fazer a destinação do imposto de renda e fazer com que o imposto que pague, parte do imposto que pague, fique na cidade dela e não vá tudo para o cofre da União.
Interessante. Bom, a ideia então é financiar, né, projetos sociais locais, garantindo aí que esse imposto fique na cidade, impacte diretamente essas entidades. Não é papel da Receita fiscalizar se os projetos estão funcionando, mas a destinação, ela acontece, é 100% seguro, né, seu Fernando?
Isso, o contribuinte, ele faz destinação, recolhe, toda destinação tem que ter um recolhimento, tem que ter uma guia de recolhimento, que é a guia da Receita Federal, que é no prazo de entrega da declaração, quando as pessoas estão fazendo esses pagamentos, no site da Receita, aparecem os valores, os montantes. Então, e é muito transparente, porque você consegue ver quanto e foi destinado para o Conselho da Criança e Adolescente ou da Pessoa Idosa da sua cidade, tá? E para as entidades receber essa verba, elas primeiro precisam estar cadastradas no Conselho e precisa ter um projeto aprovado no Conselho. O projeto, ele é aprovado pelos conselheiros. E o conselho, ele é paritário. Então, metade dos conselheiros são servidores da prefeitura e metade é da sociedade civil. Legal. E é esse pessoal que vai decidir se aprova ou não aprova o projeto. O projeto, estando aprovado, ele está apto para receber os recursos. Então, quando a Receita repassa, ou se tem de pessoa jurídica, que é feito diretamente na conta do fundo, o fundo tendo dinheiro e repassando para aquele projeto que já está aprovado, os conselheiros, eles têm que fiscalizar o projeto para saber se aquele dinheiro está sendo aplicado naquele projeto e naquela sequência que é combinado, que seria um termo de fomento que é assinado entre o conselho e entre a entidade beneficente. E também as pessoas podem participar disso, porque os conselhos, eles fazem reuniões mensais. E a pessoa pode participar dessa reunião mensal, onde o presidente do conselho vai dizer o valor que recebeu de destinação e aonde está aplicando essa destinação.
Perfeito. E para melhorar essa explicação e esse entendimento, o senhor tem feito umas boas viagens aqui pelo fundo do Vale, né? O senhor já passou, entre outras cidades, né? Já passou por Redenção da Serra, Santa Branca e amanhã o senhor tem um encontro aqui na cidade de Aparecida, é isso?
Exatamente, né? Então, eu estou trabalhando na Receita Federal de Taubaté, que é uma agência da Receita Federal, que está subordinada à Delegacia da Receita Federal de São José dos Campos. E na jurisdição da Delegacia de Receita Federal de São José dos Campos, tem todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. São 39 cidades. E a gente tem ido a cada cidade, né, a convite dos conselhos, e fazer uma palestra sobre a destinação do imposto de renda. Então, é uma palestra de 2 horas, onde eu mostro como é fácil, como é simples fazer a destinação do imposto de renda. E amanhã estarei, a partir das 9 horas, em Aparecida, né, na Câmara Municipal de Aparecida, excelente, fazendo essa palestra sobre a destinação do imposto de renda. Todos aí estão convidados a participar dessa palestra, onde eu vou demonstrar e mostrar como faz a destinação do imposto de renda e como é fácil, como é simples fazer a destinação do imposto de renda. Eu considero a destinação do imposto de renda não apenas um ato de solidariedade para com as entidades beneficentes que cuidam da criança, adolescente e da pessoa idosa. A destinação do imposto de renda não é só um ato de solidariedade, mas é um ato de cidadania, porque o cidadão, ele tem o direito de exigir que parte do imposto que ele pague fique na sua cidade, que o imposto que ele paga não vá tudo para o cofre da União. Essa é uma forma de fazer com que parte do imposto que paga fique na sua cidade e seja direcionado às crianças, adolescentes e à pessoa idosa.
Perfeito. O senhor me permite, eu vou passar a agenda desse mês de fevereiro. Então, amanhã, a partir das 9 da manhã, aqui em Aparecida, nossa vizinha, na Câmara Municipal, no dia 23, na cidade de Cunha. Então, você aí de Cunha, nosso ouvinte, fique atento para poder adquirir esse conhecimento, essas informações tão importantes. No dia 24, em Tremembé. No dia 26 de fevereiro, em Roseira, no período da manhã, e à tarde, em Cachoeira Paulista. E depois tem a sequência durante o mês de março em outras cidades da nossa região. Seu Fernando, a gente agradece imensamente sua presença. Muito obrigado pelas informações e didática. Acredito que o ouvinte compreendeu perfeitamente e que a gente possa angariar aí valores importantes, pois sabemos que isso causa um grande impacto mesmo em projetos. A gente teve os últimos aqui relacionados à questão da saúde das meninas, olha isso, e aqui em Guaratinguetá, sobre o comando do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, então, em parceria com a Secretaria da Mulher, Secretaria da Saúde. Então, a gente está salvando vidas e a gente nem imaginava que parte do nosso imposto de renda poderia ter esse impacto. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e conte sempre conosco aqui nas divulgações dos trabalhos da Receita Federal.
Eu que agradeço, e como você disse, a gente nem sabia que podia fazer essa destinação. Nessas palestras que eu tenho dado, o que eu tenho verificado é isso, as pessoas não sabem o que pode destinar. Então, o número de pessoas que destinam é muito pequeno. Então, você tem uma ideia do teto que Guaratinguetá poderia arrecadar, está arrecadando só 2%. Nossa. Veja, 2% do teto que poderia arrecadar. E isso por quê? Porque as pessoas não sabem que podem fazer destinação. Então, a gente está fazendo esse trabalho de palestras, também está fazendo um trabalho junto com os contadores, para que eles passem para os seus clientes essa possibilidade de destinação do imposto de renda, e eu conto com vocês para fazer essa divulgação. Muito obrigado.
Pode contar, sim. Um grande abraço ao senhor, excelente quarta-feira.
Boa quarta-feira a todos, um abraço.
Valeu.